Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área de ciência da informação que envolve arquivologia, museologia e biblioteconomia. Eu sou o Rodrigo Silva Caxias de Souza, professor do curso de biblioteconomia e do programa de pós-graduação em ciência da informação na UFRGS.
Olá, eu sou a Marieta Marques Leff, sou arquivista, doutorando em ciência da informação e juntos mediaremos esse episódio. Hoje receberemos Arthur Coelho Bezerra, doutor em Ciências Humanas, na área de Sociologia, pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT, para conversarmos sobre desinformação em ambientes digitais e o exercício da cidadania. Esse é um episódio especial, aproveitando a vinda do professor Arthur Bezerra para o INANCIB, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, que esse ano acontece aqui em Porto Alegre, na nossa universidade, e conseguimos ajustar a agenda para conversarmos aqui no Farol Podcast. Então, professor Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu fiz uma brevíssima apresentação, mas gostaria, então, que você se apresentasse aos nossos ouvintes e falasse mais sobre a sua trajetória.
Ok. Olá, Marieta. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. Eu queria começar agradecendo as instituições de fomento à pesquisa, né, o CNPq e a FAPERJ, lá do Rio de Janeiro, né, por conta de bolsas, né, que eu recebo como pesquisador. Né, acho que em tempos de negacionismo científico é muito importante a gente fortalecer esses mecanismos, né, de investimento na pesquisa no Brasil, né? Então é muito bom que a gente possa contar com esse auxílio, né, dessas instituições para poder desenvolver o nosso trabalho. E eu espero que a gente possa ter uma boa conversa aqui sobre ciência e sobre esses negacionismos e essa desinformação, né, que tem sido tão presente nas nossas vidas.
Bom, professor, eu não sei se tu quer falar um pouco mais sobre a tua carreira, tua formação?
Bom, eu venho da área da sociologia, né? A minha formação de pós-graduação é em sociologia, né? Mestrado e doutorado no Rio de Janeiro. E eu entrei na área da ciência da informação há 10 anos, estou há quase 10 anos no IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Né? E eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que é uma parceria do IBICT com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse programa, que acaba de ser promovido, vamos dizer assim, né? Na última avaliação, a gente estava com uma nota 4 e chegamos agora à nota 6, né? Numa escala que vai até 7. Então, isso foi uma notícia muito boa para o nosso programa. E a desinformação é um tema que eu tenho pesquisado bastante nos últimos anos, né? A desinformação, a circulação de notícias falsas, né? E mais recentemente também é o negacionismo científico, né? Que a gente tem visto durante a pandemia, em diversas frentes diferentes, né, como os movimentos antivacina, as questões ligadas ao meio ambiente também, o negacionismo ambiental e ecológico, né? Então, esse é um assunto que me preocupa bastante e também me interessa do ponto de vista de investigador e de pesquisador.
Essa temática, né, da desinformação, como tu falaste, tem ganhado muito espaço, tem sido muito debatido, diferentes perspectivas, né? E muitos termos, né, a gente pensa hoje em dia associados a essa temática. Desinformação, pós-verdade, fake news, infodemia, né, mais associada aí à questão da Covid-19. Como a gente pode pensar numa articulação de sentidos? Como esses conceitos, esses termos se interrelacionam?
Então, Mari, realmente, como você falou, esses são, digamos, palavras novas, né, algumas delas, né, conceitos novos, e eu diria que, na maioria desses casos, a definição conceitual ainda está em disputa, né? A gente tem estudos que começam a proliferar mais agora, nos últimos anos, né, e diferentes visões sobre esses termos. Então, há termos, inclusive, que boa parte da comunidade científica rejeita, como é o caso das fake news, né? Inclusive, a área de comunicação tem muito problema em considerar como news alguma coisa que é fake, né? Quando as notícias seriam a respeito de fatos, né, e não a respeito de mentira, né? Outra palavra complicada é a desinformação, porque em inglês mesmo a gente tem variações diferentes, né, como a misinformation e a disinformation. E a gente entende, né, esse é o meu entendimento, né, que o misinformation em inglês, esse miss tem a ver com ausência, né? Como quando a gente diz I miss you, né, que assim, eu sinto a falta de alguém, né? No misinformation falta a informação. É, então, às vezes, a falta de informação ela pode ser por ignorância, né? Por você realmente não ter acesso àquela informação, né? O que é diferente de uma perspectiva de desinformação proposital, né? Ou seja, mentiras que são criadas, inverdades que são criadas com o objetivo de enganar, né? E é isso, esse é o momento que a gente está vivendo, né? A gente não está falando de boato, a gente não está falando de paródias e a gente não está falando de engano, mas a gente está falando de uma produção deliberada de ignorância, né? De uma tentativa de enganar a população, de uma tentativa de fazer com que as pessoas acreditem nas mais absurdas mentiras, né? E no momento que a gente está falando, né? Que a gente vive uma situação que que beira o absurdo, né? Ou que às vezes até ultrapassa o absurdo, né? Em que as pessoas acreditam que uma cantora internacional, na verdade, é um membro do Tribunal de Haia, ou as pessoas acreditam que os juristas com os nomes mais absurdos, criados para enganar as pessoas, né, são responsáveis por auditoria e fraude nas urnas, né? Ou seja, a gente vive um momento de produção deliberada de mentira, de negacionismo e de desinformação, né? A própria palavra negacionismo, quando a gente pensa em negacionismo científico, a gente não está falando, por exemplo, de uma pessoa que tem uma dúvida legítima quanto a uma vacina nova. A gente está falando de pessoas que produzem desconfiança sobre a ciência de forma deliberada, né? De forma intencional, né? Então, o principal problema que a gente está debatendo aqui, eu repito, né? Não é o engano. É o engano proposital, é a tentativa de enganar as pessoas por conta de algum interesse econômico ou político, principalmente.
E essa intencionalidade, Arthur, quando está atrelada a como foi dito ontem na abertura do nosso evento, a esse ecossistema de desinformação, quando a gente articula essas duas coisas, tecnologia, uma intencionalidade que está articulada a elementos ideológicos, culturais e econômicos, concatenada a um papel que precisa ser executado pelos governos, né? Ela surpreende e é até mesmo algo que nos assusta. Como é que tu vê esse papel do governo brasileiro no sentido de composição dessa rede de desinformação, né? E o que isso pode representar também como uma potencialidade para a ciência da informação para que se torne objeto de pesquisa na nossa área?
Bom, Rodrigo, é interessante essa pergunta, porque a gente sabe que na política é normal, né, que governos tentem, por exemplo, esconder uma atuação ruim, né, e tentem dar muita luz para resultados positivos, não é? Então, a gente conhece isso como, né, parte do jogo da política. Mas o que a gente viu durante a pandemia não se trata disso, né? A gente viu realmente uma verdadeira estrutura de desinformação que ela envolve a mais alta cúpula do governo, envolve diversos políticos, né, eleitos pelo povo, que se organizam em torno de uma estrutura de desinformação que também tem como aliados alguns influenciadores de mídias digitais, youtubers, influências de Instagram e de outras plataformas, né? Então, cria-se uma verdadeira cadeia produtiva da desinformação, cadeia produtiva da ignorância, né? E as redes, elas têm um papel muito fundamental nisso, porque com esses novos regimes de informação, em que a informação ela é organizada por algoritmos, né? A gente tem a possibilidade de criar mensagens programáticas, ou seja, voltadas para determinadas pessoas, né? Não se trata mais da mídia de massa que a gente tinha no século XX, em que a gente mandava mensagens para determinados nichos. Hoje em dia você pode mandar uma mentira para um determinado IP de computador, conhecendo, né, aquela pessoa, os gostos daquela pessoa, né? Mas é claro, eu estou falando daquela pessoa no singular, mas isso acontece de maneira massiva, né? A diferença desse massivo para o século XX é que no século XX você organizava por regiões, por gênero, né, por classe social, e hoje em dia não. Você pode conhecer muito bem o interlocutor através da vigilância e do monitoramento dos dados, das pegadas digitais, né, e com isso você tem um ambiente de desinformação que, no sentido de desinformar, é muito mais eficiente.
Nesse sentido, eu ia mesmo pensar, né, a desinformação, então, como uma forma de intencionalmente recriar, né, narrativas sobre fatos do presente e do passado. Então, como a gente pode pensar a verdade, né, na contemporaneidade, sem cair necessariamente num relativismo ou numa possibilidade de negacionismo, né? Quer dizer, ou a verdade existe ou não existe, ou a verdade ela é... Então, como pensar esse conceito que hoje está tão abalado, né?
Sim, inclusive numa pergunta anterior, a gente não falou, mas você mencionou o termo pós-verdade, né, que também se transformou num termo, digamos, pop, né, nos últimos anos. Essa palavra post-truth, em inglês, ela foi inclusive eleita pelo dicionário de Oxford, se eu não me engano, ou foi Cambridge? Foi um dos dois, acho que foi o Oxford, que elegeu como a palavra do ano de 2016, né? 2016 foi o ano que a gente teve ali também a época da eleição do Trump, a época do Brexit, a atuação da Cambridge Analytica, que foi aquela empresa que atuou nessas duas campanhas eleitorais, né, a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição do Trump nos Estados Unidos, se valendo de desinformação via isso que eu estava falando com o Rodrigo, que é a publicidade programática. É o termo que tem sido usado para a gente falar dessa desinformação, quer dizer, a publicidade no geral, né, orientada para determinada pessoa de acordo com as suas pegadas digitais, né? Então, essa ideia de pós-verdade, ela acaba sendo sedutora, né, como são todos os conceitos de pós, né, de pós-modernismo, pós isso, pós aquilo, né? E eu não sei se ela vai se... o quanto que essa palavra vai resistir ao tempo, né? É muito recente para a gente não tem distanciamento histórico para falar sobre isso, né? Mas o pós-verdade significaria que a gente viveu uma era de verdade, e antes a gente viveu uma era de pré-verdade, né? É estranho a gente falar disso, mas a verdade é que a gente teve, digamos, a emergência de estudos que relativizam, que falam de regimes de verdade, né, como os estudos pós-estruturalistas, né, pessoas que leram muito Foucault, né, que falam desse relativismo, né, mas isso, de alguma maneira, é deturpado por determinados segmentos que querem falar sobre, a gente viu isso muito na época da pandemia, sobre narrativas, né? Como se a verdade não existisse, a verdade fosse uma interpretação dos fatos que é livre, não é? E eu sou bastante refratário a esse tipo de orientação. Eu acho que a verdade, os fatos, né, eles são fundamentais para a ciência, são fundamentais para o jornalismo, né? O jornalismo não é... É claro que a gente pode ter interpretação de notícias, né? Mas o jornalismo, ele não é um relativismo, ele é a busca por tentar relatar os fatos da maneira mais fidedigna possível. E a ciência, ela trabalha com experimentos para fazer com que a comunidade científica e, com a divulgação científica, a sociedade como um todo possa ter uma sociedade melhor a partir da utilização do conhecimento dessa experiência para saber como lidar com pandemias, como lidar com novas doenças, como lidar com outros problemas da sociedade, né? Então, a ciência tem essa grande contribuição a dar, já adiantando, né, um assunto que a gente também ficou de conversar, mas a ciência, ela... dentro de um sistema, digamos, em que a ciência está a serviço do mercado, como a gente vê muitas vezes, a serviço do grande capital, a gente não vai ter uma ciência emancipatória, uma ciência que defenda a verdade, se ela tiver orientada para a valorização do lucro de empresas ou de outras instituições, ou até de determinados laboratórios científicos, né? Então, se a finalidade for o lucro, for o retorno financeiro ou econômico e não a melhoria da sociedade, aí a ciência realmente ela vai estar sendo desvirtuada da sua função humana, que seria fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor.
O interesse econômico, né, se contrapondo aí a essa busca pela verdade ou por uma sociedade, né, que possa ser que ter mais justiça social, enfim. E aí, pensando um pouco nisso, a gente viu aqui nas últimas semanas, né? A gente está falando aqui no comecinho de novembro, e a questão da eleição do presidente Lula, e agora nesses dias seguintes, né, que se passaram, essa enorme quantidade de informações falsas, realmente, deliberadamente, né, como a gente falou antes, circulando nas redes, e vimos assim, cenas até impressionantes, né, de comemorações, de prisões que nunca aconteceram, de golpes que não foram dados, de teorias conspiratórias as mais diversas, né? Como a gente pode pensar esses fenômenos, tentar compreender a influência das redes e do ambiente digital nesse processo, pensando, né, na questão do exercício da cidadania, de um ideal de um voto que pudesse ser ao mesmo tempo livre e crítico e baseado, né, numa perspectiva de visões de mundo, quando as pessoas estão sendo inundadas, né? Uma eleição que está sendo inundada por essas realmente notícias assustadoras, terríveis, né? Quase como uma realidade paralela, né?
Sim, verdade. Uma das coisas que ficou bastante conhecida, uma das imagens, né, com o advento e disseminação da internet, né, das redes digitais, das mídias sociais, foi a ideia das bolhas informacionais, né? Como os algoritmos organizam a informação, né, a classificação da informação e definem, né, lógico que não são os algoritmos que definem, né, são os programadores, os engenheiros, os técnicos que fazem esses algoritmos de acordo com o interesse dos seus contratantes, das empresas para as quais eles trabalham, né? Então, esses algoritmos que são criados com a intenção de fazer com que as pessoas encontrem os seus interesses, eles acabam por retroalimentar um universo egóico voltado para o próprio indivíduo e suas crenças. E nós somos seres sociais, não é? O Pierre Lévy, que é um sociólogo que foi muito entusiasta, né, mais ainda do que o Manuel Castells, né, foi muito entusiasta das redes e das comunidades, né, dizendo que nós iríamos na internet encontrar comunidades de interesses, né, ele pensou muito no lado positivo da gente encontrar pessoas que partilham os mesmos interesses que a gente. Só que as pessoas também partilham preconceitos, as pessoas partilham visões deturpadas do outro, né? E esse senso de comunidade que a internet dá em torno de bolhas informacionais serve também para os neonazistas, serve para os racistas, serve para os misóginos, né? Então esses grupos encontram eco nos seus preconceitos, nos seus ódios, eles encontram outras pessoas que pensam parecido. Então as redes contribuem muito para criar esse universo em que o indivíduo acaba vivendo numa realidade paralela, como a gente tem visto, né? Não importa o que sai no jornal, não importa o que sai na mídia, importa o que o indivíduo recebe pelo Telegram, né? E às vezes a gente tem grupos, recentemente derrubaram um grupo de Telegram de apoiadores do futuro ex-presidente, né? Em que tinham 59 mil pessoas nesse grupo. Ou seja, as pessoas criam comunidades gigantescas que giram em torno das informações falsas que circulam ali, né? Então, nesse sentido, que a gente percebe que a tecnologia, se ela for simplesmente orientada para o lucro, e eu falo isso por quê? Porque essa desinformação que circula, ela gera um engajamento, um engajamento não no sentido político, mas no sentido das redes, como a gente tem ouvido hoje em dia, né? As pessoas se engajam nas postagens, elas respondem, elas interagem com isso, né? E essa interação faz com que elas fiquem mais tempo nas redes, isso dá dinheiro para as plataformas, né? Então, as plataformas, elas se valem do que a socióloga Shoshana Zuboff, autora do livro Capitalismo de Vigilância, ela fala de uma indiferença radical. Ou seja, para a plataforma, tanto faz o que você está falando, o que importa é que você fique lá conversando, interagindo e engajando. Só que essa carapaça de indiferença radical, na verdade, mostra uma ideologia voltada para o lucro que não tem a menor moral voltada para a preocupação com a construção de uma sociedade melhor. É simplesmente o que dá dinheiro, nós vamos fazer com que circule, né? E a gente tem, por exemplo, o Índice Global de Desinformação, o GDI, Global Disinformation Index, que mostra como que Google, Facebook, essas empresas lucram muito com a desinformação, porque a mentira engaja, a mentira envolve as pessoas. Inclusive, não só quem acredita, mas quem não acredita que vai querer interagir com aquele conteúdo para desautorizar e tudo mais, né? Por isso que, às vezes, vezes, e isso foi muito discutido na abertura do evento de Nancy, muitas vezes o silêncio pode ser a melhor estratégia de contra-ataque do que reverberar essas mentiras e acabar fazendo com que elas cresçam mais do que deveriam crescer. Na verdade, elas não deveriam crescer, né? Elas não deveriam nem existir. Mas a gente vive esse momento muito problemático de criação de universos paralelos e é muito importante que a gente esteja voltado para entender esse fenômeno.
E pensando um pouco aqui sobre essa questão, então, do uso do tempo, né? Eu vou fugir um pouco aqui do nosso roteiro, assim, né? Baseado nisso que a gente tá conversando. A gente acaba sendo o próprio produto, né? Ou o próprio...
elemento catalisador, né?
Isso, quer dizer, o nosso tempo é o que ele... Nós somos o que eles estão... Nós somos a venda, né? A gente está entregando o nosso tempo, a nossa energia naquele conteúdo, que não é um conteúdo escolhido por nós, é um conteúdo escolhido pelo algoritmo, né? E a gente vê muito dessa informação, principalmente agora no governo, né, nas eleições últimas que aconteceram, uma questão muito forte assim, de comunismo, de... A gente pode pensar que como que fica a questão da luta de classes aqui, né? Quer dizer, por que o comunismo, por que esses velhos termos, né? Esse medo do comunismo, quase como um fantasma que já tem lá 40, 60 anos, né? Que a gente...
Até a própria pauta de costumes, né? Que de alguma forma está na agenda das nossas... Teve o tempo todo na agenda das nossas discussões políticas agora, antes das eleições, né? Então, quer dizer, é um processo que realmente é extremamente preocupante.
Ainda dá para falar em luta de classes ou isso já perdeu o sentido?
Não, isso está com mais sentido do que nunca, eu acredito, né? A gente vive uma luta de classes, né? Esses fenômenos, eles mostram bastante isso. E esses exemplos que vocês trouxeram sobre o comunismo, sobre pautas de costumes, né? Eles estão baseados no fato de que o medo e o ódio são afetos muito poderosos, né? Eles mexem muito com as pessoas, né? Então, você ameaçar, olha, uma família de sem terra vai entrar na sua casa no dia que o Lula for eleito. Olha, as pessoas vão começar a comer cachorro, né? Esse tipo de coisa faz com que as pessoas realmente, elas demonizem o outro, né? E é uma coisa muito sintomática que é uma frase do ex-futuro presidente, que eu faço questão de não mencionar o nome, que ele falou que a maioria é a maioria e a minoria tem que se curvar à maioria, que seria uma frase muito boa para a gente pensar no processo democrático das eleições. A maioria escolheu um outro presidente, então a minoria, nesse caso, teria que se curvar à maioria. Mas esse presidente eleito pela maioria, ele agradeceu o voto de todos os brasileiros e disse que vai governar para todos. Ao contrário do ex-futuro presidente, que governa para o seu cercadinho, governa para os seus eleitores, né? Ele governa e ele fala dos seus opositores ou dos seus adversários políticos como inimigos que devem ser eliminados. Essa é a visão do que seria o comunista. O comunista é o outro que tem que ser eliminado, né? Então, todos esses... toda essa mobilização de afetos, né, de ódio, de intolerância, de medo, de preconceito, de misoginia, de racismo, né, isso mexe muito com o emocional das pessoas. E a gente está vivendo esse momento de déficit cognitivo em que as pessoas parece que não raciocinam mais e só agem através do afeto, né? Por isso que é tão importante a gente tentar retomar essa racionalidade. Né, essa ação racional e comunicativa entre os indivíduos, para que a gente possa trazer essas pessoas que, de alguma maneira, se perderam nesse universo emocional e fantasioso, né, de volta para a vida em comunidade, para que entendam que o outro é diferente e é bom. Né? A antropologia ensina para a gente, né? Nós temos que ser iguais em direitos, mas nós somos seres humanos diferentes, nós temos cabelos diferentes, peles diferentes, narizes diferentes, gostos diferentes, né? E a gente hoje tem uma sociedade de consumo que, digamos assim, de alguma maneira pode alcançar todas as pessoas, né? Você pode escutar a música que você quiser, você pode se vestir do jeito que você quiser, né? Dentro de uma sociedade que se propõe democrática, né? Então, esse é o espírito democrático que eu acho que a gente tem que recuperar, né? O respeito às diferenças e o convívio com o diferente.
Mas eu acho tão interessante o que está sendo colocado aqui, Arthur, pelo seguinte, essa articulação do sentimento, né? A gente vê claramente que muitas vezes as respostas a esses estímulos políticos, elas se dão quase como algo que é disparado a partir de um sentimento. Então, por exemplo, eu me articulo ao discurso da família e dos bons princípios, eu me articulo ao discurso religioso e que Deus é supremo e acima de tudo. Então, articulado essas questões de costume, de moralidade, né? A gente considerando a desinformação como, a partir dessa lógica que a gente vem discutindo aqui, né? Uma lógica de intencionalidade, não chegou o momento, né, de que nós tenhamos que nos articular nos espaços onde a gente atua para que exatamente a partir desses elementos emocionais a gente tente compor estratégias de tocar essas pessoas, porque me parece que é muito mais uma reação desenfreada do que propriamente um processo elaborado, né, em busca de uma emancipação, de uma clareza no que se refere à realidade.
Pois é, Rodrigo, tá aí o desafio, né? Isso que você falou é um desafio imenso, que é a gente conseguir reconquistar esse, digamos, esse espírito de comunidade dentro do respeito às diferenças, né? E eu concordo com você que a gente tem que ir pelo caminho do afeto, pelo caminho do entendimento do outro. Olha, eu entendo que você pense diferente de mim, que nós tenhamos visões diferentes, mas como eu vi de algumas pessoas que votaram no ex-futuro presidente, mas que reconhecem a derrota, né? Isso faz parte do processo democrático, né? Há 6 anos, 7 anos, né, a gente viu uma série, a gente viu um processo de impeachment que é questionável, que foi questionado muito. A gente viu uma prisão, né, do nosso futuro presidente Lula, através de um julgamento parcial, que inclusive já caiu, né? A gente nem pode dizer que o Lula foi inocentado, a gente pode dizer que, na verdade, a culpa dele já era falsa, então ele não foi inocentado porque a culpa dele era mentirosa, né? Era parcial, né? E depois a gente teve o juiz que o condenou sendo alçado à condição de ministro, né? O que deixa tudo muito claro, é tudo muito descarado, né? Às vezes a gente até ri um pouco, né, de tristeza, né, por conta do quão descarado é a mentira, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que caminhar pelo lado do afeto, do entendimento do diferente, para que o diferente também nos entenda, né? Se a gente entrar na mesma batalha do olho por olho, dente por dente, da gente querer a eliminação, né, das pessoas, eu acho que esse não é o melhor caminho. Agora, a gente tem que ter um conhecimento da história para que a história não se repita como farsa, né? Como diria o Marx. E a gente sabe que na época do nazismo, o rádio foi utilizado para enganar a população alemã amplamente, né? Com informações falsas sobre a Segunda Guerra Mundial naquela época, né? E ao fim do regime nazista, né, essas pessoas foram, de alguma maneira, esculhambadas, né? Foram denunciadas, olha como vocês foram feitas de massa de manobra, como vocês foram manipulados, né? Então, de alguma maneira, nesse momento, quando a gente ri de algumas alucinações que estão acontecendo, a gente também tem que pegar e mostrar, né, para a população em geral, que essa pequena parte, que é a parte mais radical, essa parte que está ainda acreditando que vai fechar a estrada e que vai conseguir intervenção militar, né? A gente tem que mostrar, olha, vocês estão sendo feitos de otário, entendeu? Vocês estão num mundo da fantasia, de ilusão, vocês não vão conseguir o que vocês querem, né? Então isso tem que acontecer para que amanhã essas pessoas tenham vergonha, assim como o patriota do caminhão que se arrependeu de se pendurar no caminhão porque virou piada nacional. Então é isso, olha, você vai fazer papel de otário, então a gente vai te chamar pelo que você está fazendo, que é otário.
Aí a gente percebe claramente essa intencionalidade, né? De desinformar, de criar uma realidade paralela, né? Dá para pensar nessa questão desse ambiente digital como um novo mecanismo de controle?
Sim, totalmente. É exatamente isso que ele é, né? Não por conta da tecnologia, eu repito, né? Eu leciono uma disciplina no PPGCI que chama Usos Sociais da Tecnologia, e eu sempre brinco dizendo, olha, esse termo é um pleonasmo, porque qualquer uso da tecnologia social, né? A tecnologia desenvolvida pelos seres humanos em sociedade, né? Só que ela é aplicada, e aí a gente pensa numa dimensão teleológica, que é a dimensão da finalidade. Essa tecnologia serve para quê? Enquanto a tecnologia ela servir para o grande capital, ela servir para gerar lucro e não servir para a emancipação da sociedade, para uma maior autonomia, o que a gente vai ver são estratégias de controle, de captura. Você falou agora há pouco, por exemplo, de uma economia da atenção que existe, que são as plataformas brigando pelo nosso tempo, para que a gente passe mais tempo dentro da plataforma, produzindo dados e conteúdo, para que assim a plataforma nos conheça melhor e possa ainda mais modular nosso comportamento, né? Então, enquanto a gente tiver grandes plataformas que hoje tem uma concentração de valor de mercado que não existia no século XX, a gente tem empresas hoje com valor de US$ trilhão, era uma coisa absurda da gente pensar no século XX, né? Enquanto a tecnologia for orientada para a finalidade de lucro de grandes companhias, a gente não vai ter um horizonte de liberdade e de autonomia. A gente vai ter um horizonte de liberdade ilusória, né, dentro de um mecanismo real de controle, que é o que a gente está falando. A figura que falaram hoje no debate foi assim, é como aqueles zoológicos em que os animais estão aparentemente soltos, mas eles não estão soltos, né? Eles têm uma sensação, às vezes, de liberdade até a hora em que dá com a cara na cerca, né? Então, é isso. A gente precisa pensar numa tecnologia orientada para a sociedade e não orientada para o capital.
E eu fico me perguntando um pouco diante dessa tua fala, Arthur, quando tu fala de uma lógica que se insere e incide, na verdade, sobre as pessoas efetivamente, né? Eu fico me perguntando um pouco que essa lógica de mercado também está articulada à ciência, e aí, dentro do quadro de conformação da ciência brasileira, também está articulado, obviamente, à nossa atuação profissional, o que não implica que a gente atue com essa perspectiva, mas essa perspectiva, em certa medida, está institucionalizada, né? E aí a gente vê uma lógica de produtividade, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. E eu fico com a sensação exatamente disso. Em que medida essas estratégias de articulação política vão precisar ser redimensionadas e trazidas de novo para dentro da universidade? Porque eu vejo que a universidade também, assim como essas bolhas que a gente está, de alguma forma, está mencionando, em certa medida, parece que a sociedade ocorre fora das quatro paredes em muitos momentos, ainda que a gente tenha manifestações muito tímidas, em certa medida, né? Muito pontuais, assim. Então, como é que tu vê, não como uma resposta, assim, mas como uma projeção de alternativas para que a gente possa pensar isso, inclusive trazer isso para dentro das nossas unidades de ensino, para nossos departamentos, para os nossos programas de pesquisa?
Eu pensei aqui em duas dimensões, né, para comentar essa sua fala, né, Rodrigo? A primeira é dentro da própria área da ciência da informação, né? É comum que a gente diga que a ciência da informação ela tem como uma área dura a organização, a representação, a classificação, né, da informação e do conhecimento, né? E a gente teria uma outra área que, digamos, seria mais social, né, que fala dos condicionantes econômicos e políticos da informação, não é? No entanto, eu tenho visto com grande satisfação que cada vez mais essa chamada área dura da ciência da informação, ela cada vez mais tem trazido uma perspectiva crítica para a gente pensar, por exemplo, nos condicionantes políticos e econômicos da classificação da informação, da gente pensar como que hoje a informação que é organizada e classificada pelos algoritmos, ela atende a determinados interesses. Então a gente começa a perceber o racismo algorítmico, né, o sexismo algorítmico, né? Então, essa preocupação de uma perspectiva crítica que a gente traga para a ciência, né, mesmo estudando, temas que parecem que são mais objetivos, né, como a gente fazer um levantamento em bases de dados, né, fazer estudos métricos, estudos, né, de data science e tudo mais, ciência de dados, né, tudo isso pode ser feito com a perspectiva crítica, né? E eu vejo com com otimismo esse aumento dos estudos críticos no âmbito da ciência da informação e das ciências irmãs, né, como vocês citaram, a museologia, a arquivologia, a biblioteconomia. Né? E uma outra coisa, como a realidade é sempre, eu encaro a realidade de uma perspectiva dialética, né, ou seja, nós temos movimentos positivos e emancipatórios e dentro disso a gente tem também questões retrógradas e a gente está sempre lidando com esse embate, né, com esse embate no movimento, né? A sociedade é sempre mudança, né? Como aquela frase do Heráclito, né? De que o ser humano não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio muda e o ser humano também, né? Nós estamos sempre mudando, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque em que pese todos os elementos ruins da pandemia, e são muitos, e são a maioria, né? O que a gente teve de positivo foi que a gente começou a ver muito mais cientistas indo à televisão, indo aos meios de comunicação para educar a população. Então a divulgação científica ganhou um peso e uma importância muito grande. Seria muito importante que a gente não perdesse isso, que a gente continuasse tendo a ciência, não aquela ciência fechada de gabinete, da gente se juntar. É claro que nós precisamos debater com nossos pares e a gente está aqui, né, num evento de ciência da informação para debater com outros cientistas, com pesquisadores, estudantes e tudo mais. Mas a gente precisa ter essa proximidade com a sociedade e uma proximidade que não seja de cima para baixo, que seja nesse diálogo dialético, né, de aprender também com a sociedade, de entender qual que é a melhor maneira de conversar, de transmitir o nosso conhecimento, de fazer uma divulgação científica, né? Essa palavra divulgação, né, que em francês tem a ver com vulgarizar, né, a vulgarizar em português é ruim, mas se a gente pensar no sentido de tornar vulgo, ou seja, tornar comum, é isso que a gente quer fazer com a ciência. A gente quer que a ciência ela seja comum a todos e que as pessoas tenham confiança na ciência para que amanhã você possa vacinar o seu filho num posto de saúde, confiar no SUS, que é uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil, e saber que aquela vacina passou por todo um processo científico, né, e que se ela está disponível para para ser utilizada na população, é porque ela é confiável, né? E nós precisamos dessa certeza da população, como aliás a gente sempre teve, né? Muitas pessoas que hoje em dia têm medo dessa vacina nova, né? Tomaram muitas vacinas, né? Quando nasceram, né? Então, esse é o meu wishful thinking, né? Essa é a minha esperança, né? Que a gente possa fazer com que a ciência continue dialogando com a sociedade de uma maneira geral.
Muito bom, Então, esse lembrando que o Farol é também aqui um espaço na nossa universidade para essa divulgação, né? Para a gente trazer mais próximo das pessoas o que está acontecendo aqui. Então, estamos chegando ao fim desse episódio. Professor Arthur, te agradeço muito por aceitar o nosso convite para participar aqui do Farol Podcast. E a gente sempre encerra os nossos episódios com alguma dica cultural e também deixo aqui o microfone para mais alguma consideração que você quiser trazer para a gente aqui.
Olha, eu sou muito piadista. Agora que você levantou isso, eu pensei numa coisa. Existe um personagem que é fake, que é o E.T. Bilu. Eu não sei se vocês lembram do E.T. Bilu. Mas ele falou uma coisa, esse personagem que não existe, né? Teria dito uma coisa que é muito importante para a gente pensar. Busquem conhecimento. Né? Então, busquem conhecimento, inclusive, para saber que o E.T. Bilu é uma fantasia. Mas a gente precisa realmente buscar conhecimento em diversificadas fontes de informação, né? Não só confiar numa determinada fonte, buscar se certificar de que aquela informação é confiável, buscar outras fontes, não é? E isso, estudar, aprender, ter gosto pela pesquisa e pelo conhecimento, né? Isso é o que a gente tem de diferente dos outros animais, né? A gente consegue refletir sobre a realidade, a gente consegue projetar o futuro, não é? Então, o que a gente precisa é isso, né? A minha dica para as pessoas seria isso, né? Voltem a ler, né? E não ficar tanto tempo só nas redes sociais. A gente consegue também informação de lá, né? Mas os livros também são muito são excelentes fontes de informação, né?
É uma tecnologia bastante antiga, inclusive.
Sim, exato. Uma das tecnologias, né, lá do século XV que nós temos, né? E é importante que a gente continue valorizando esse conhecimento, né? O conhecimento científico e o conhecimento literário, o conhecimento cultural de uma maneira geral, né? Da música, do cinema, do teatro, né? Tudo isso alimenta a alma e é muito importante para nós, seres sociais.
Bom, a gente queria agradecer a presença do professor Arthur Bezerra por trazer essa temática, essa discussão tão valiosa, tão legal. A gente não tem nem vontade de parar, né? Se a gente não tivesse compromissos e uma agenda. E se você, ouvinte, gostou desse nosso episódio, não esqueça de compartilhar e de nos seguir no Instagram em farolci.urgs. Obrigado e até a próxima.